Muito bom dia, Paulo. Bom dia, amigos que acompanham a programação da tua Rádio Cacique. Hoje, aqui na emissora, nós recebemos um integrante da supervisão e orientação da equipe estadual de cadastro de imóveis rurais do Rio Grande do Sul. Ele que também faz parte da equipe nacional que testa e homologa o programa para a declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. Neste ano, a Receita Federal estabeleceu que a entrega dessa declaração começa semana que vem, dia 14, e em razão a esse período, o assunto está em pauta aqui na Rádio Cacique. O nosso convidado vai realizar durante os meses de agosto e setembro duas palestras virtuais de âmbito nacional em parceria com o Senar RS. A título de informação, Lagoa Vermelha possui em torno de 3.600 imóveis cadastrados. Eu recebo aqui no nosso programa o Jurandir Carneiro, que é funcionário da Receita Federal aqui de Lagoa Vermelha. Jurandir, seja bem-vindo à programação da Rádio Cacique, bem-vindo à nossa emissora mais uma vez, e eu já inicio te fazendo uma provocação, te questionando se todos os imóveis rurais precisam estar cadastrados na Receita Federal. Bem-vindo.
Obrigado, bom dia aos ouvintes, é um prazer a gente estar aqui, essa oportunidade de trazer mais orientações aí aos contribuintes aqui da nossa cidade, da região, enfim, sobre o cadastro rural e o imposto que, conforme você adiantou, está na época de fazer. A partir de semana que vem já inicia esse prazo até o fim de setembro. Então, assim, os imóveis, em síntese, todos os imóveis existentes têm que estar cadastrados. Os urbanos estão cadastrados na prefeitura e vão pagar IPTU. Os rurais é da mesma forma. Todos eles, o proprietário tem que se preocupar com esse cadastro. Ele tem que, seja o imóvel imune, isento, ou tenha que pagar imposto, mas mesmo assim ele tem que estar cadastrado. É uma obrigação do proprietário manter esse cadastro, inclusive atualizado, né?
E como é que faz para cadastrar ou alterar esse cadastro do imóvel rural, Jurandir?
O imóvel rural hoje, antigamente ele era feito direto na Receita Federal, mas hoje ele inicia pelo INCRA. O INCRA e a Receita Federal, eles estão unificando os cadastros. Então, por exemplo, você compra uma área de terra, você vai procurar o atendimento do INCRA, que também é virtual, vai cadastrar no INCRA ou procurar um posto de atendimento. Geralmente sindicatos, prefeituras, tem alguém que faz essa parte. Você cadastra lá esse imóvel, as características, vai comprovar lá o tamanho, enfim. E esses dados depois tem que ser informados ao proprietário. Ele abre um processo perante a Receita Federal para cadastrar na Receita Federal. Ainda não é automático a partir do momento do INCRA. A previsão é que ano que vem, no momento que fizer a inscrição no INCRA, já faz na Receita. Por enquanto, não. Faz no INCRA, pede o cadastramento na Receita Federal. E esse cadastramento na Receita também é online, é via processo digital. A pessoa vai juntar ali a matrícula, o registro do imóvel, encaminha para nós, vai cair com a minha equipe, que nós somos em torno de 6 ou 7 pessoas aqui no Rio Grande do Sul, e a gente vai analisar essa documentação, fornece um número de cadastro, para daí sim a pessoa partir para outra etapa, que é fazer a declaração, que é essa que nós vamos falar hoje sobre isso.
Por esse motivo que é importante se manter atualizado, manter o cadastro direitinho, como é que faz? É por aí, Jurandir?
Da mesma forma, a atualização também vai ser pelo INCRA, né? Qualquer coisa ali que precisar mudar, vai fazer lá no INCRA a alteração e vai promover essa alteração perante a Receita. Por que que é importante isso? Primeiro, para poder pagar o imposto. Se você tem uma área rural que não está cadastrada, você não vai conseguir fazer essa declaração. A declaração do ITR, ela parte desse número de cadastro que tem. Segundo lugar, vai vender a terra ou vai pegar um financiamento onde essa terra vai ser dada em garantia, por exemplo. É exigido uma certidão negativa que diga que esse imóvel está em dia perante a Receita Federal. Para ele estar em dia, então, são duas condições. Existir o cadastro estar atualizado e fazer a declaração, essa declaração anual. Diferente do IPTU, que a Prefeitura manda todo ano um boleto, para a Receita Federal a pessoa tem que ter essa iniciativa de entregar a declaração, emitir a guia e fazer o pagamento.
É um processo um pouco diferente, no caso.
Exatamente. É um pouco diferente porque ele depende de alguns dados que é só o proprietário que tem. Por exemplo, é necessário valor da terra, produtividade dessa terra, o valor, no caso, de mercado, o valor de mercado sobre a terra nua, chamada terra nua, é a terra sem as benfeitorias que tem, produção. E sobre esses valores, sobre essas informações que todo ano pode mudar, é que é feito esse cálculo para emitir a guia e fazer o pagamento. Por isso que não tem como ser uma forma automática, e sim uma informação que parte do proprietário da terra.
Como é que vocês fazem a diferenciação? Existe um público que é imune, que é isento de fazer essa declaração?
Sim, perfeito. Existem os tributáveis e os imunes ou isentos. todos têm que estar cadastrados, conforme eu falei anteriormente. Mesmo tua área sendo imune, você tem que ter esse cadastro na Receita Federal. Quanto à entrega da declaração, é que tem a diferenciação. O imune e o isento, ele não precisa declarar. Não é obrigado fazer essa declaração. Se ele não fizer, não vai ter multa. Agora, aquele que é tributável, aquele que tem que pagar imposto, esse incide em penalidade se ele não fizer a declaração.
Como é que faz a declaração efetivamente e depois como é que procede o cálculo do ITR?
A parte do cálculo, existe um programa que a Receita faz, que essa é a outra parte do meu trabalho, eu participo dessa equipe que desenvolve esse programa. Esse programa, ali a partir do dia 14, semana que vem, ele vai estar disponível na página da Receita Federal, e a pessoa vai baixar esse programa no seu computador, preencher esses dados que são pedidos, começa com o número do cadastro, começa dados da propriedade, produção, valor da terra. A pessoa transmite essa declaração pela internet e emite a guia já na hora. Essa guia tem um prazo de vencimento até o final do mês. Se for um valor superior a R$ 100, ela pode parcelar até 4 vezes, contanto que cada parcela não seja inferior a R$ 50. Só pra, aproveitando que você me perguntou dos imunes e isentos, só para diferenciar o que, que é um imune isento para a Receita Federal. É aquela área até 30 hectares. Pode ser uma área, ela vai ser imune, ou duas ou três, que seja no máximo até 30, que daí seria considerado isenção. Então, imunidade e isenção, na prática, é a mesma coisa, não vai pagar o imposto. Então, áreas até 30 hectares e que o proprietário explore só ele, que não tenha parceria, arrendamento, não tenha outras coisas assim, e que ele não tenha imóvel na cidade. Então, basicamente, essas condições para ser imune ou isento. E também os imóveis dos órgãos públicos também são considerados imunes perante a Constituição.
Você falou a questão da validade do vencimento da guia, enfim, me surgiu a seguinte pergunta: tem um prazo para fazer a declaração e tem um prazo para fazer o pagamento do imposto devido?
Como ele é anual, basicamente é a mesma coisa. A declaração, ela encerra em 30 de setembro. Então, se você tiver que pagar uma cota só, vai encerrar em 30 de setembro. A possibilidade que você tenha de parcelar, daí venceria 30 de setembro a primeira cota, outubro, novembro e dezembro. Sendo que as outras cotas incidem um juro, um pequeno juro, um juro Selic em cima. Mas a declaração em si termina setembro, realmente, e teria esse prazo a mais para quem parcela o imposto devido.
Não efetuando o pagamento no prazo ou no parcelamento, enfim, incide uma multa depois? Como é que funciona?
Sim, existem duas multas, na verdade, que pode ser cobrada. Uma é por ele atrasar a declaração. Ah, passou o mês de setembro, eu não procurei um contador, não fiz minha declaração. Cheguei lá em dezembro, me dei conta que estou omisso, tinha que declarar, não declarei. Sobre a declaração, vai incidir uma multa mínima de R$ 50,00, sendo que essa multa pode ser bem maior em virtude do imposto. Ela é um percentual em cima do imposto. É 1% sobre o imposto devido, multiplicado pelo número de meses que a pessoa atrasou. Então, ele pode chegar até, por exemplo, 50%, se foi 50 meses de atraso. Mas o mínimo cobrado para essas áreas menores é R$ 50,00. Esse é o valor da multa. O imposto também. Então, eu vou em dezembro. Além de pagar multas por atraso, eu vou pagar uma multa sobre o imposto que eu devia. A multa vai ser 20% sobre o imposto devido e mais os juros que ocorreram até naquele prazo ali. O juro hoje está variando ali menos de 1% por mês, mas é um juro que, conforme a quantidade de meses, é significativo, acaba alterando bastante.
O ideal mesmo é respeitar os prazos.
Com certeza, o ideal é que você faça a sua declaração dentro do prazo, é porque a Receita não tem interesse em arrecadar com multas, né? O ideal é que esse recolhimento seja feito dentro do prazo, fica melhor para todo mundo.
Você falou em arrecadação. Como é que funciona essa questão dos valores? A gente sabe que ele é um imposto federal, enfim, mas isso se reverte diretamente ao município de alguma forma?
Essa é uma pergunta muito importante, porque a maioria dos tributos federais são recolhidos, retornam sim algum percentual. O ITR é o único que eu lembro assim de cabeça que pode acontecer de retornar todo ele para o município. Como que funciona isso? Se o município não tem convênio com a Receita para fiscalizar, então o município recebe 50% de tudo que é arrecadado sobre ITR. Por exemplo, aqui o caso de Lagoa Vermelha, existe um convênio feito com a Receita Federal. Nós temos aqui na nossa região, acho que 6 ou 7 municípios, que eu lembro, assim, Vacaria, Caseiros, Ibiraiaras, Sananduva. Tem alguns municípios aqui que têm convênio com a Receita Federal e esse convênio funciona da seguinte forma: o município é obrigado a fazer a fiscalização do ITR. Então, em troca disso, ele fiscaliza ali uma quantidade de imóveis e ele tem todo o retorno para ele, para o município, o que foi arrecadado no seu município. Em termos de valores, assim, vamos falar mais especificamente. Lagoa Vermelha, ano passado, ficou em 18º lugar aqui no estado, entre os municípios conveniados, em termos de arrecadação. A arrecadação do ITR de 2022 foi em torno de R$ 2.480.000, que possivelmente retornaram ao município. Esse é o valor que foi arrecadado. Eu não sei aí, esse repasse para o município não é a Receita que faz, é o Tesouro Nacional. A Receita arrecada, vai para o cofre da União e eles fazem o repasse. Mas o que foi arrecadado aqui no município município, 2.480 mil. Nos últimos 6 anos, foi mais de 9 milhões arrecadados de imposto de terra. Então, essa é mais um, digamos, um alívio ao contribuinte, ele saber que o que ele vai estar pagando, ele vai ter aplicado no seu município.
De certa forma, acaba voltando para o município, né? Para o agricultor, de alguma forma, vai ser colocado de volta para a comunidade, né?
Exatamente, exatamente. É melhor do que um tributo que você paga e que não vai retornar ao seu município. Então, isso é muito bom.
Quais são os principais cuidados que o agricultor, enfim, quem for fazer a declaração efetivamente precisa tomar na hora de realizar?
O primeiro passo é fazer com antecedência. Como a gente comentou aqui, o prazo final é 30 de setembro. Nós temos um mês e meio. Começa agora semana que vem, um mês e meio para fazer. Não deixar para a última hora. Normalmente, essas declarações, o agricultor em si, o proprietário, ele não faz, ele procura alguém para fazer. Então, vai acumular lá no sindicato, vai acumular no contador, enfim, aquele profissional que faz para ele. Então, um dos primeiros passos é fazer com antecedência, procurar o quanto antes, até porque muitas vezes vai ser necessário fazer levantamento e documentação para saber como foi a produção na área ou algum outro documento que tem que providenciar. Segunda coisa é sempre manter os dados atualizados. Conforme a gente falou, o cadastro tem que estar atualizado. Inclusive, esse ano, áreas maiores que 1.000 hectares, não são muitas, aqui no Rio Grande do Sul a gente vai ter em torno de umas 350 áreas nessa condição. Se tiver diferença entre o cadastro e o que ele está declarando, uma diferença maior de 20%, a declaração vai ser bloqueada e ele vai ter que acertar isso. Então, mesmo que sua área seja menor, o importante é manter atualizado, fazer com antecedência, declarar a utilização correta da área, que esse é um dos problemas que muitas vezes na fiscalização acaba dando problema. A pessoa declara que utiliza 100% a área e, na verdade, não tem como provar. E valor da terra, já que o imposto é calculado sobre o valor da terra, que declare o valor de mercado, o valor mais próximo possível para evitar complicação com a fiscalização.
Essa parte aí já entra, de certa forma, como penalidade em caso de erros, de omissões, Jurandir?
Sim, porque você tem essas penalidades que eu falei antes, normais ali, do atraso na declaração, atraso no pagamento, e pela informação falsa, pela informação errada, existe uma penalidade, que daí é a fiscalização que aplica. No caso aqui, se nós pegarmos Lagoa Vermelha, que tem convênio, essa fiscalização pode acontecer tanto pela fiscalização da prefeitura, quanto pela fiscalização da Receita. E no momento que a pessoa é dada ainda a oportunidade da pessoa, errou, ela retificar, fazer um acerto espontaneamente, não vai ter a multa, chamada multa de ofício, que é a multa que o fiscal lança. Mas se ele não faz o acerto, não tem documentação para comprovar, por exemplo, declara que sua área vale 10 mil hectares e na verdade vale 50 mil, ele não consegue comprovar com laudos, não consegue comprovar isso, vai ter uma notificação da prefeitura ou da fiscalização da Receita, enfim. E nessa, a multa é bem maior nessa fiscalização. Essa multa que eu falei ali de 20% que tinha por atraso, ela sobe para 75%, podendo ser, em caso de fraude realmente, indícios de que a pessoa usou má fé, isso aí pode chegar até 150%. Então, o ideal é, primeira coisa, faça correto, tá? Se viu que está errado, retifique antes da fiscalização atuar e ou se muna de documentos que você possa provar os valores que você está fazendo ali em caso de uma fiscalização.
Jurandir, para a gente fechar, a entrevista passou rápido aqui, o nosso tempo passou rápido. Gostaria que tu falasse das palestras que eu citei na contextualização da nossa entrevista. Quem quiser acompanhar, como é que faz, são sempre assuntos, sem dúvida, pertinentes e interessantes.
Ótimo. Nesse mês agora a gente tem acaba fazendo várias palestras pelo Estado, mas duas em especial que eu quero fazer questão de destacar, que elas são em parceria com o Senar e com o CRC aqui do Rio Grande do Sul. Essas palestras elas vão ser feitas pelo YouTube, via YouTube, vai ser a primeira, dia 24 de agosto, às 9 horas, no YouTube do Senar. Então é só procurar Senar Rio Grande do Sul, ou procura no Google ali, YouTube do Senar, que você já vai ser redirecionado, Senar do Rio Grande do Sul. Essa primeira palestra vai ser sobre a parte de cadastro, que é o que minha equipe faz, e a outra palestra dia 5 de setembro, especificamente sobre o ITR, sobre essas questões de valores e tudo mais. Essas palestras, elas são a nível nacional, vão ficar gravadas, então quem quiser participar, principalmente os profissionais que têm alguma dúvida ou mesmo o proprietário que quer tirar suas dúvidas, também é possível. Ano passado, assim, a gente teve em torno de 2.000, 3.000 pessoas assistindo online e isso ficou gravado lá, então o interesse sempre tem. É que às vezes a divulgação que não ocorre muito, mas então essa é uma das finalidades que a gente está aqui. A outra coisa é, quero tirar alguma dúvida, como que eu faço? Então, antes da palestra, quero tirar alguma dúvida. Existe na página da Receita Federal, gov.br/Receita Federal, o Perguntas e Respostas do ITR, que tem mais de 200 perguntas catalogadas ali, as principais perguntas que as pessoas fazem, fica registrado, você pode baixar um arquivo PDF, um manual que tem lá. Existe o Fale Conosco da Receita Federal também, que é outra fonte de informação, você pode entrar lá, fazer a sua pergunta, vai obter a resposta. E o atendimento da Receita Federal também, atendimento presencial, aqui em Lagoa, das 8 às 11h30, no prédio onde fica o Sicredi, aqui no centro, também poderia ser para alguma informação. informação. A declaração em si, a Receita não faz. Não adianta procurar a Receita para fazer. Isso tem que ser um profissional ou a própria pessoa. Então, isso vai procurar o seu contador, vai procurar o sindicato para fazer. Mas alguma informação, alguma coisa é possível prestar dessa maneira.
Jurandir, muito obrigado pela sua participação. Os microfones da Rádio Cacique sempre à disposição.
Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia para vocês.
Forte abraço, Paulo, a todos que nos acompanharam. Esse é o Jurandir Carneiro, ele que é funcionário da Receita Federal aqui de Lagoa Vermelha e trouxe essas informações sobre o ITR, o Imposto Territorial Rural, aqui na nossa programação. Forte abraço.